Fala, doutor!
Você sabia que a prática de exercícios físicos na infância não apenas fortalece o corpo, mas também contribui para o desenvolvimento ósseo, a postura e a prevenção de problemas ortopédicos futuros? Apesar disso, o sedentarismo entre crianças e adolescentes continua sendo um desafio global. No Brasil, enquanto 20% das crianças atingem a recomendação de 60 minutos diários de atividade física, vemos um aumento preocupante de problemas como desvios posturais, dores musculares e obesidade, que podem comprometer a qualidade de vida e até o crescimento. Hoje vamos conversar com o médico ortopedista Dr. Evandro José Águila Góes, do Hospital Pequeno Príncipe, para entender como a atividade física impacta a saúde óssea e muscular dos pequenos, quais exercícios são mais indicados para cada fase do crescimento e como prevenir lesões durante a prática. Não perca essa oportunidade de aprender mais sobre como incentivar hábitos saudáveis para seus filhos.
O exercício, além dos aspectos físicos, da força muscular, da agilidade à criança, amadurecer o desenvolvimento motor da criança, né? O aprendizado motor, um aprendizado que a gente deve passar durante a infância, no sentido de fazer todos os movimentos que, como adultos, né, nós deveríamos saltar, né, correr, pular, que seja. Há também uma questão mais atual com relação às atividades físicas, porque, veja, até um tempo atrás, atividade física, quando a gente fala em exercícios, era o brincar, eram atividades que eram corriqueiras e normais durante toda a infância e até a adolescência de todas as crianças, em todas as eras, em todas as culturas. E que, pelo evoluir da nossa população, da nossa cultura, a gente foi perdendo. Então, o fato de nós termos, principalmente quem vive, crianças que vivem, ou famílias que vivem em grandes cidades, né, tem a limitação da violência, tem a limitação do trânsito, que as crianças não são mais permitidas a sair de casa, a brincar no terreno baldio, brincar com os vizinhos, brincar na vizinhança. Hoje isso é impraticável por uma série de fatores. O outro fator é o prende a criança em casa. Então nós temos esse fator de receio, né, do risco da violência do trânsito, mesmo da violência humana, e tem os fatores que prendem a criança em casa. Primeiro que a gente está restringindo, nossas habitações são cada vez menores, né, a gente não tem mais quintal ou quintais, onde a gente poderia exercer essa atividade de brincar. E com o passar do tempo, nós temos a TV com dezenas, até centenas de canais dispostos a criança sentar ali e assistir o que ela quiser. Nós temos hoje a internet com os streamings, com os jogos, nós temos o próprio videogame. Então, uma série de fatores está fazendo com que as crianças se mantenham mais sedentárias. E por isso que eu digo que a importância hoje é cada vez maior, fala em atividade física ou mesmo esporte. Qual a idade ideal para a criança começar a brincar? Que é isso que a gente quer. Quando nós falamos como médicos, a gente não queremos que a criança seja, ou todas as crianças sejam atletas e vão para competição. O que a gente quer quando a gente passa um esporte, na verdade, é que a criança tenha um lugar, um ambiente onde ela possa se exercitar, seja isso competitivo, se ela assim o quiser ou não, né? Mas o mais importante de tudo é que seja lúdico, que seja alegre, que a criança tenha vontade. Porque o objetivo é exatamente esse, brincar. Então, o problema de hoje é que o fato do sedentarismo está levando a doenças que naturalmente não aconteceriam em crianças, né? Que é a hipertensão, que é a obesidade, que são alterações cardíacas. São alterações iminentemente próprias de gente adulta, mas que estão acontecendo em pequenos, justamente pela falta da atividade física, do exercício muscular, que é próprio dos humanos, né? Desde que nós existimos como espécie. Na infância e na adolescência, nós temos dois estirões. O primeiro é quando é um bebê, né, um recém-nascido. Então, nesse, as habilidades motoras da criança ainda não estão presentes, não está andando ainda, né? Ela vai começar, iniciar a marcha um pouquinho depois desse primeiro estirão. E o segundo estirão é aquele que acontece no início da puberdade, onde há um crescimento rápido, tanto de meninos quanto meninas. Esse crescimento rápido, veja que o que cresce nos seres humanos são os ossos. Né? Os ossos é que tem a propriedade de crescimento não só em largura quanto em comprimento. Todo o restante, o invólucro, vamos dizer assim, dos órgãos e dos músculos e ligamentos, eles são estirados. Então, se você tem um adolescente ou um pré-adolescente que está na segunda estirão da vida dele, ele está crescendo e ele é sedentário, ele não faz atividade física, ou seja, ele não usa toda a amplitude de movimento de uma articulação ou das articulações, ou seja, ele não consegue dobrar e esticar aquele membro com todas as possibilidades de que aquele membro foi preparado, foi anatomicamente feito para fazer, ele fica na frente do computador ou da TV a maior parte do tempo, esses músculos não serão alongados naturalmente. E esse encurtamento causa vários vícios de postura, dores, né? Como a gente estava comentando, são dores às vezes lombares, dores nas costas, que normalmente acometem adultos, mas começam a acometer crianças e adolescentes também por conta dessa falta de musculatura, falta de alongamento muscular, por conta de um estirão, ou seja, de um crescimento rápido que aconteceu sem o devido alongamento que aconteceria naturalmente pelo exercício físico. Quando eu falo em exercício, eu falo, nesse caso que eu tenho que diferenciar, é em atividade de competição, né? Por exemplo, numa pré-puberdade, é muito frequente nós temos crianças, meninas, por exemplo, que a variação é mais abrupta, de 12 anos. Pode ter meninas completamente formadas já na fase final de crescimento e meninas que nem entraram na puberdade. Então, a variação de peso e altura é muito elástica, é muito grande, é muito ampla. Então, eu não diria que nesses esportes de competição haveriam distinções por sexo, mas sim por tamanho, por tamanho e por peso. Isso sim eu acho que seria interessante. Mas se fosse uma atividade de competição, onde eu tivesse que competir com outras crianças da mesma idade, então talvez esse equilíbrio peso-altura seja mais adequado do que o equilíbrio por idade, né? Porque uma criança que tem 12 anos, mas pequena para a idade dela, ou seja, ela não amadureceu ainda, de repente para uma criança que tem 12, mas já está madura, a diferença de peso, de massa, na verdade, num contato, num atrito, ela é muito desigual, podendo levar a criança menor a lesões que não são esperadas. Não é impeditivo que uma criança faça atividades de alta performance ou atividades de competição. Não é o ideal, mas em algumas atividades, como os esportes olímpicos, quando você tem uma criança com uma vocação para isso, né, motora para isso, ela deve ser acompanhada, não só no aspecto físico, mas no aspecto psicológico também, né? Em algumas situações, o desejo dos pais, ele sobrepõe o desejo da criança. E a criança se vê, às vezes, numa situação que não gosta, que não quer, tentando fazer uma atividade física que demanda muito tempo e muito esforço dela, sem nenhum prazer, por conta dessa insistência e desejo dos pais. Isso, às vezes, encadeia alguns processos que a gente chama de síndrome de estresse, da fadiga mental, né? Em que a criança começa a ter vários sintomas. Não que ela esteja fingindo sintomas, mas ela começa a ter lesões frequentes, a queda do seu rendimento, a dor de cabeça. Às vezes, há sintomas que não têm nenhuma relação com a atividade física, mas que são um sinal do próprio corpo dizendo que ele não quer aquilo, né? Ele não tem nenhum prazer, nenhum desejo de continuar aquela atividade. Aquilo não faz nem sentido. As lesões físicas, elas podem estar presentes nessas crianças, geralmente estão mais relacionadas a esforço repetitivo. Mas geralmente não são traumas agudos, mas a repetição de um exercício ou a exaustão pode levar a um dano por fadiga, um dano motor, de um tendão, de um músculo ou mesmo de um osso, né? Porque não nessas crianças. Então a atenção que deve ser dada do ponto de vista psicológico e físico nessas crianças deve ser muito mais próxima, muito mais intensa do que uma criança que pratica uma atividade física para fins lúdicos, simplesmente. Geralmente as crianças ficam ou deitadas, né, em sofá, poltrona, de várias maneiras, com o celular ou com a sua tela, né, o seu tablet, de maneira geralmente baixa, com o pescoço caído. Então isso cria uma postura que não é uma postura comum, e pode gerar também a uma lesão por esforço repetitivo ali da coluna cervical por um apoio desigual ali da cabeça. Então o ideal é corrigir se a criança é permitido usar ela por um período do dia, que sejam 2 horas. Eu acho que cada família deve determinar isso conforme a sua ideia, né, do que é ideal, mas colocar a criança numa postura adequada, em ergonomia, né? Facilmente a gente consegue perceber, olhando para a criança, se está errado ou não está, se ela está sentada da maneira correta, se ela está com o pescoço da maneira correta. Estou mantendo as telas em uma altura em que seja a postura da coluna cervical não fique tão caída, não tão elevada, em uma postura neutra, como normalmente nós ficamos ao andar, ao caminhar, ao fazer nossas atividades normais. E limitar essas telas também, né? A gente tem que limitar na medida do possível, e pedir que a criança faça alguma atividade, ou seja, um intervalo, um período, crie um período ali de máximo ali 2 horas, mas entre essas 2 horas, que ela a cada 20, 30 minutos saia, se alongue, olhe para longe, né? Tire o foco da visão também de uma tela que fica tão próxima, para você poder relaxar também, não só a parte muscular, mas uma parte visual também. Não adianta você falar, eu digo que falar, ou a palavra, ela mostra, você falar, você mostra. Mas quando você dá o exemplo arrasta, né? A criança vê o pai, uma pessoa, porque o pai e mãe, né, são as pessoas mais importantes. Às vezes uma criança, onde são as pessoas que elas vão seguir, vão querer se identificar para a sua vida adulta. Se o pai ou a mãe dá o exemplo da atividade e leva a criança e torna aquilo prazeroso, além do convívio social, né, além do convívio com a família, a parte física também vai se beneficiar. Então, sem sombra de dúvidas, é o exemplo que vai trazer a criança para a atividade física. O fato de brigar, de ameaçar, às vezes vai fazer a sua função, mas talvez com não tanto prazer, com não tanto segmento como aquela criança gostaria que fosse. E sempre deixar a criança em alguma coisa que ela queira fazer. Veja que a criança, ela está experimentando, ela não tem noção do que seja atividade física, né, os esportes que estão à disposição. Então, se ela se cansar de uma atividade física, nem sempre, porque ela não gosta daquela atividade física. Crianças, às vezes, estão muito mais relacionadas, os adolescentes também, ao ambiente social. Então, às vezes, os colegas que estão ali ou que não estão ali, ao professor, ao lugar, não só ao esporte. Então, às vezes, se a criança quer mudar, eu acho que aceite a mudança, troque. Às vezes, ela vai querer voltar para aquele ambiente, porque um amigo, um colega foi fazer junto. Então, tentar usar esses subterfúgios, né, de ter um colega, uma pessoa que ela goste também, fazendo a mesma atividade, para que ela sinta prazer e acolhida onde ela for fazer a atividade.
Fala, doutor! Uma parceria Rede Aerp e Hospital Pequeno Príncipe.